As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Bruno Graça, eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Tomar, catalogou como uma falsidade quando se tenta passar a ideia de que há a intenção de fazer regressar a urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça. O antigo vereador na Câmara Navantina reagiu desta forma à recente reunião entre alguns elementos da Assembleia e Casimiro Ramos, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, alertando também para uma contradição do dirigente que, por outro lado, teria referido que são necessários cerca de 130 novos profissionais para que esse serviço possa então regressar a Tomar.
Foram tentadas passar a ideia no fim que ele não estava contra e mais, que até estava talvez no caminho, porque agora tinha muitas especialidades aqui em Tomar que funcionavam, até tínhamos a quase mais que abrantes, nas próprias urgências médicas. E isto, caríssimos, é uma falsidade. Isto é uma falsidade, porque o que ele tem aqui em Tomar, de facto, é valências, e tem médicos de urgência para um internato. O que há ali são, efetivamente, médicos em urgência interna, e que, quando há necessidade, ou quando aparecem pessoas na urgência externa, que é essa que estamos a falar, e os médicos se conhecem, ou lhe apetece, telefona para o colega que está de urgência interna e diz: olha, eu tenho aqui um doente assim, 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 queres ir vê-lo? Ou mando já para Abrantes. E o colega lá em cima, se tiver disponibilidade de tempo, se não tiver a atender alguém, não sei o quê, diz: deixa eu estar aqui, vou dar um saltinho aí e vejo. Bem, quer dizer, é que isto é que é verdade, porque depois o senhor acaba por se suceder quando diz: nós, para termos uma urgência médico-cirúrgica, precisamos de mais 130 profissionais de saúde. Bem, então se precisamos mais 130 profissionais de saúde para ter médico-cirúrgicas, porque é que me querem fazer acreditar que aquilo está quase a ser uma médico-cirúrgica sem ser um nome médico-cirúrgico? Isto é uma falsidade. Eu devia ter a obrigação de dizer exatamente isso.
Bruno Graça, eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Tomar-se, então aqui a catalogar como falsidade a ideia de que há a intenção de fazer regressar a urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça. Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou a declaração de situação de alerta em todo o território do continente, neste caso até às 23h59 do dia 15 de julho. No âmbito da declaração da situação de alerta, prevista na Lei de Bases de Proteção Civil, serão implementadas as seguintes medidas de caráter excepcional: proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem; proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração; proibição da realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais; proibição de realização de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, cortamatos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal; proibição total de utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A garantia foi avançada à ERTE por Luís Miguel Albuquerque, presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente. O novo estudo de viabilidade económico-financeira desta empresa intermunicipal é suficiente para fazer face aos encargos e aos investimentos que estão previstos. O também autarca de Orém respondia desta forma a um cenário de novo aumento de tarifas, possivelmente até final deste ano, situação que negou, ainda que tenha feito uma ressalva relacionada com a questão dos biorresíduos, uma futura realidade que obrigará então a novos custos para os consumidores. O atual regime de gestão de resíduos determina que, no caso das entidades responsáveis pelos sistemas municipais de gestão de resíduos urbanos, haja uma operacionalização da recolha seletiva dos biorresíduos até 31 de dezembro de 2023. Luís Albuquerque disse que é necessária seriedade para explicar tudo isto às pessoas.
Nós, quando fizemos este novo EVF, temos a noção de que ele é suficiente para fazer face aos encargos que a empresa tem e aos investimentos que estão previstos. Agora, também é bom dizer, e nós temos que ser sérios, a dizer às pessoas que neste momento está em curso, não no Tejamento, mas a nível nacional, uma nova realidade, que é a realidade dos biocídios. E essa é uma realidade que muito brevemente terá que ser colocada a todas as empresas, a todos os municípios deste país. E obviamente que a questão dos biocídios vai trazer uma alteração obrigatória dos tarifários de todo o nosso país, porque é mais um encargo que as câmaras, que as entidades irão ter, e obviamente nessa altura irá ter que haver uma nova revisão da EBF. Portanto, é possível que haja uma nova revisão um ano, dois anos, mas não por causa do atual EBF das três componentes que hoje tem, mas por uma nova componente que irá ser uma realidade muito em breve para todos os portugueses, que é a questão dos biorresíduos, e assim teremos, obviamente e obrigatoriamente, de rever também essa situação.
Luís Albuquerque, presidente da Tejo Ambiente, aqui a negar ainda mais aumentos dos tarifários, tendo em consideração alguma eficiência do novo estudo de viabilidade económico-financeira daquela empresa, mas alerta para daqui um a dois anos, tendo em conta a questão dos biorresíduos.
Rádio Air, informação.
Houve atualização quanto ao impacto das temperaturas elevadas na região, neste caso no Conselho de Tomar. Foi determinado que o território nabantino entre em aviso laranja, o segundo mais grave, tendo em consideração a persistência de valores muito elevados. Estão em causa temperaturas que irão oscilar entre os 41 e os 45 graus, sendo que o cenário mais complicado estará reservado para o início da semana que se avizinha. Esta situação já levou mesmo a que as autoridades de saúde emitissem um alerta, onde referem que as pessoas mais suscetíveis, os idosos que padecem de doença crónica e as crianças, devem ser afastadas do calor, permanecendo em lugares frescos durante o período mais crítico, entre as 11 e as 17 horas. Pessoas a quem deve ser assegurado um consumo adequado de líquidos para evitar a desidratação. É ainda importante relembrar a importância da utilização de cremes protetores sempre que há exposição solar e frequentar a praia entre as 11 e as 17 horas. Fora desse horário pode ser muito prejudicial para a saúde. Importa recordar o sempre oportuno conjunto de conselhos de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar e coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo.
Muitos cuidados a ter com o calor. Se por um lado se deve ter especial atenção, porque exigem realmente essa atenção especial a crianças nos primeiros anos de vida, a pessoas com mais de 75 ou mais anos, pessoas doentes com doenças crónicas ou pessoas que trabalham em exposição ao sol, algumas das pessoas têm que fazer essa atividade, praticantes de atividade física ou pessoas isoladas e carência económica social. O certo é que se estes exigem algum cuidado especial, todas as pessoas devem ter cuidados nesta altura de maior calor. A Unidade de Saúde Pública está sempre à disposição para qualquer esclarecimento e para articular com as forças de segurança, com a GNR, com a PSP, em caso de alguém necessitar da nossa ajuda. Há uns sinais de alerta em relação ao calor e em relação àquilo que o calor pode estar a provocar numa pessoa. E os efeitos nefastos do calor são realmente grandes e podem ser muito graves. Se a pessoa se começar a sentir uns suores intensos, uma fraqueza muito acentuada, a pele fria e pálida, a pulsação acelerada, portanto, o batimento do coração acelerado, ou vómitos, ou estar mal disposta, deve contactar os serviços de saúde, pode ligar e deve, se tiver o seu telefone ao pé de si ou o seu telefone em casa, ligar para a linha de saúde 24, que é 808-24-24-24, o número é fácil, não custa a memorizar.
Tomar se entra em aviso laranja nesta sexta-feira, temperaturas deverão chegar aos 45 graus. Um homem de 49 anos é acusado de molestar verbal, sexual, físico e psicologicamente uma senhora com quem viveu maritalmente. Está em causa a prática dos crimes de violência doméstica agravado e violação agravada. Os factos indiciados ocorreram designadamente em fevereiro e maio últimos no Conselho de Leiria. Nessas circunstâncias, adianta ao Ministério Público, o indivíduo desferiu murros, pontapés e chapadas na vítima, agarrou-a pelos cabelos e encostou-lhe uma arma de fogo à cabeça. A ameaçando dar-lhe um tiro. Resultou também indiciado que obrigou a mulher a manter com ele relações sexuais contra a sua vontade. O juiz de instrução criminal, considerando apenas indiciada a prática do crime de violência doméstica agravado, determinou que o homem fique sujeito às medidas de coação de proibição de contacto com a vítima a qualquer título e de deslocação ao seu domicílio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cecília Correia Batista tomou posse enquanto diretora da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, em sessão que decorreu no auditório do IPT, diante de vários elementos daquela comunidade académica, desde logo docentes. A ERTE marcou presença nesta passagem de testemunho, altura em que Cecília Correia Batista, que refira-se é professora no Instituto Politécnico de Tomar desde há cerca de 3 décadas, referiu as razões pelas quais aceitou esta missão.
Na parte final do ano letivo, recebi do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomar o convite para assumir o leme da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, entidade que, como sabem, tem preenchido a minha vida profissional há quase 33 anos, 32 anos e muitos meses. Confesso que fiquei surpreendida pelo convite e, claro, um pouco apreensiva perante tão grande desafio. Trata-se, na verdade, de uma unidade orgânica com uma oferta formativa alargada e diversa e que engloba áreas exclusivamente de caráter tecnológico e outras áreas que agregam o cariz tecnológico ao cariz artístico. Esta escola disponibiliza 10 cursos de mestrado, 8 cursos de licenciatura, 11 cursos de técnico superior profissional e mais de 6 cursos de pós-graduação. Perante tão grande cenário, impõe-se agradecer o convite formulado e, mais uma vez, adaptar, mudar o rumo do meu trabalho pessoal no sentido de corresponder ao repto, também ao reconhecimento dado, mas sempre encarando isto numa perspectiva de missão.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, começou por explicar os motivos pela mudança na direção das escolas de tecnologia, evocando por isso um conjunto de fatores.
Nós começámos, a equipa da presidência começou um mandato que foi caracterizado por, eu diria, uma estada muito turbulenta. O que eu costumo dizer é que tudo nos tem acontecido. Foi a questão da pandemia que obrigou à paragem, à presença de toda a comunidade na nossa instituição. Foi o trabalho em exclusivo, fazendo uso das plataformas digitais, que não traz a proximidade que é importante numa comunidade académica, onde diariamente todos aprendemos com as práticas, com o conhecimento, com até os hábitos que todos incorporam, desde os docentes, técnicos, administrativos, até os estudantes, trazem mais-valia na prática diária ou no cumprimento diário à missão que nós temos e estamos comprometidos. Foram 2 anos diferentes do qual que nós estávamos habituados. Foram 2 anos que nos permitiram também conhecer novas práticas de ensino, novas práticas de comunicação. Eu lembro-me que, principalmente na primeira paragem, as horas que nós dedicávamos, nós todos, comunidade, à tarefa principal, que é a formação, a componente letiva.
Cecília Correia Batista é a nova diretora da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Air, informação.
Escola Secundária Santa Maria do Olival de Tomar foi a terceira melhor classificada de entre os 25 estabelecimentos do distrito de Santarém, onde se realizaram os recentes exames nacionais. Se se tiver em consideração apenas as estruturas públicas, então aquela escola nabantina fica no honroso segundo lugar, o que se traduz na posição 172 à escala nacional, fruto de uma média de 11,77 valores. Por sua vez, a secundária Jacome Raton, também de Tomar, ocupa o 21º lugar distrital, 436 nacional, com uma média de 10,56. Refira-se que a escola com melhores resultados no distrito e num brilhante 46º posto global é a Escola Básica e Secundária José Relvas de Alpiarça, com uma média de 13,07. Ainda se olha para o fenómeno extremo que ocorreu na localidade de Moita do Norte, concelho de Vila Nova da Barquinha, onde um tornado deixou um rastro de destruição na Rua dos Cavaleiros, com danos evidentes em 5 casas. Numa das situações, uma família, casal e 3 filhos menores, teve mesmo de ser encaminhada para uma habitação social em Praia do Ribatejo. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, em declarações à ERT, fez novo ponto de situação sobre esta ocorrência, garantindo que o processo de auxílio à família mais afetada está a seguir os trâmites normais.
A família vai passar o fim de semana a Ponte Soura. De imediato tiveram uma reunião com a assistente social. Temos um chamado equipamento de emergência para estas situações, situado na Praia do Ribatejo, um apartamento, e estará segunda-feira. Ficará nesse apartamento o casal e os 3 filhos menores que possui, mas está coordenado pela Proteção Civil Municipal, sim, sem dúvida.
No que diz respeito às outras habitações, estamos aqui a falar de situações de prejuízos consideráveis ou dá nesta altura para que quem lá nelas habita poder fazer a sua vida diária?
Sim, podem fazer a sua vida, objetivamente vão ter que reparar os respectivos telhados, mas conseguem fazer a sua vida normal. O número 44 é que, de facto, teve validades significativas, nomeadamente em termos de telhado, vai ter feito a substituição integral do respectivo telhado e também, pronto, não sei, objetivamente, que o particular do 42, que teve telhas em cima do seu carro, também acionar a companhia de seguros, não sei se eventualmente há garantias para danos sobre tempestades, mas ontem não tive conhecimento disso, mas também vai ter que recuperar, objetivamente, para poder pôr a circular o veículo. Estamos numa situação que estes fenómenos têm sido recorrentes. Eu lembro-me, nomeadamente, em 2019, com a queda de uma chaminé, até de um meu munícipe, na Rua São Luís, na Atalaia, que, devido também a uma situação de rachadas de ventos fortes, aconteceu um acidente que, felizmente, provocou danos significativos no munícipe, mas que, felizmente, conseguiu, devido à excelente qualidade hospitalar prestada no CHMT, conseguiu sobreviver, embora tivesse sido evacuado, mas sobreviveu. Recordo-me também 2015, 2013, ou seja, há aqui uns episódios, não só em Nova aqui, mas toda a zona, e o Luciano também se vai lembrar, também de 2015, 2016, provavelmente, não posso precisar um ano em concreto, de Tomar, Ferreira do Zezer, Sertã, deste vale encaixado aqui na Zona do Teste, que provoca estes fenómenos completamente atípicos, nomeadamente de correntes, de tornados e similares, têm a ver com as correntes convectivas e com os ventos. São fenómenos que recorrentemente nos acontecem.
Tornado na localidade de Moita do Norte deixa rastro de destruição, 5 casas afetadas, 1 automóvel, uma família, casal e 3 filhos menores já foram direcionados para uma habitação social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Como já todos sentiram, com certeza, estamos há 2 dias com temperaturas muito elevadas. E aproximam-se mais dias desta semana, que entra amanhã, aproximam-se dias muito quentes, muito quentes. Estamos à espera, estamos neste momento no país com alerta na região de saúde de Lisboa e Val do Tejo e quase em todo o país com um alerta laranja, e estamos à espera de um alerta vermelho. E o que é que isso significa? Isso significa que todas as instituições que constam do plano de contingência de temperaturas adversas, portanto, neste caso de módulo verão, estão alerta para a intervenção, sobretudo próximo e junto de as pessoas que não têm condições para poderem estar em locais mais frescos. Vamos supor que uma pessoa, já, sobretudo os idosos e as crianças, e que têm também já outras doenças, outras patologias, estão em situações que estão em casa e que estão com a casa não tem condições para estar mais fresco, então há, no plano de contingência está previsto que se vão buscar essas pessoas à sua casa, se coloquem em locais que já estão perfeitamente identificados no nosso médio teste todo, em todos os concelhos, se coloquem essas pessoas em sítios mais frescos e que depois, à noite, se vão novamente buscar e levar para as suas casas. Naturalmente, que nesses abrigos, como nós lhes chamamos, nesses abrigos terão o apoio tanto de profissionais de saúde, como da segurança social, como das forças de segurança, para que nada falte e para prestarmos sempre o auxílio a todos. No entanto, cada um de nós tem a responsabilidade de se prevenir contra as coisas más que o calor nos pode trazer. Devemos beber muita água, não bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas fazem transpirar mais, fazem-nos perder a nossa própria água do nosso corpo e dão uma falsa sensação de frescura. Portanto, beber muita água, se não consegue beber água normal, como ela sai da torneira, fazer um chá, deixar-o arrefecer e beber em chá. Comer alimentos mais frescos, frescas, as sopas, que há sopas frescas muito boas, e evitar andar ao sol entre as 10 e as 17 horas, portanto entre as 10 da manhã e as 5 da tarde. O calor pode causar golpes de calor, pode dar aquela sensação de desmaio, de suores frios muito intensos, falta de forças e depois a pessoa acabar mesmo por desmaiar. São chamados golpes de calor e que é preciso ter cuidado, sobretudo nas crianças e nos adultos. Não esquecer o protetor solar, colocado em todas as zonas expostas ao sol, mãos, orelhas, pescoço, sobretudo o pescoço, a parte de trás do pescoço e as orelhas são muito sensíveis. Nos homens com falta de cabelo, não esquecer essa zona de calvície que deve ser também protegida e evitar andar ao sol, usar roupas frescas, de preferência de manga comprida, branquinhas ou clarinhas, largas, para que não se faça acumulação do calor. Cuidado também com os fogos, cuidado também com todas as atitudes que não se devem ter e que possam efetivamente desencadear algum fogo, que a nossa região tem sido fustigada por isso. Eu desejo a todos um bom fim de semana e uma semana de onda de calor, o mais possível à fresca, estar esse período à fresca.
Maria dos Anjos Esperança aqui com a sua nota do dia. E assim demos conta de alguma da atualidade que está a marcar-se a região. Finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.